No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Garimpeiros fogem de fiscalização e tentam esconder dragas em Parintins. Incêndios atingem comunidades do sul da Resex Tapajós-Arapiuns. Inca estima mais de 70 mil casos novos de câncer de mama até 2025. E indígenas realizam Fórum da Juventude em Tefé.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a Polícia Federal fechou um garimpo ilegal reincidente em Parauapebas, no Pará. Foram apreendidas armas, munições e maquinários. Lies de Costa traz as informações.
Operação conjunta da Polícia Federal, a PF, com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, apreendeu armas e maquinários de mineração na manhã desta segunda-feira em Parauapebas, no sudeste do Pará. A operação cumpriu 3 mandados de busca e apreensão contra a empresa que explorava ilegalmente minérios. A operação partiu de denúncia feita por uma empresa mineradora que tem direito de explorar a área. Outra empresa invadiu o espaço e passou a extrair minérios da região. A partir da representação criminal do Ministério Público do Estado do Pará, a Polícia Federal passou a investigar a situação. A empresa invasora recebeu fiscalização da Agência Nacional de Mineração, que confirmou a extração mineral de local proibido. Além disso, a empresa contratou vigilância para fazer segurança do garimpo ilegal. Dela, foram apreendidas 2 pistolas, 2 revólveres, uma espingarda calibre 12 e dezenas de munições na operação de hoje. A ação também cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um dos sócios da mineradora, onde foi apreendido aparelho celular e outros itens de interesse da investigação. Outros 2 mandados foram cumpridos em área de garimpo. Foram localizados 2 escavadeiras e 1 britador. Criminosos derrubaram árvores para tentar impedir a passagem da Polícia Federal. O sócio da empresa já tinha sido alvo de outros inquéritos da Polícia Federal, inclusive da Operação Curto Circuito de novembro de 2022, que fechou garimpos que traziam riscos de queda de torres de energia na região. Dia 8 de setembro, o garimpo foi alvo de operação das polícias civil e militar de Belém. Entretanto, no dia seguinte, o garimpo voltou a funcionar. Essa operação também flagrou a empresa de vigilância contratada para a segurança do garimpo ilegal e apreendeu as armas. Nesta segunda-feira, foi confirmado que a empresa de vigilância permanecia na vigilância do garimpo. Com informações da Assessoria de Comunicação da PF no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E garimpeiros fugiram de uma fiscalização em Manaus e tentaram esconder dragas em Parintins. O fato aconteceu neste domingo. Os detalhes com Neucelino Santarém.
Um comboio de dragas do garimpo ilegal foi visto em Parintins, no interior do Amazonas, na tarde deste domingo, dia 8. Segundo o IBAMA, os garimpeiros fugiram da fiscalização em Manaus e tentaram esconder as estruturas em um braço do rio Amazonas, em frente à ilha Tupinambá. As dragas ficaram escondidas no Paraná do Espírito Santo, um canal situado em frente a Parintins. Uma porção de terra que fica entre a cidade e o Paraná impediu que as dragas fossem vistas do porto do município. No entanto, fotos feitas de perto do canal mostram um comboio com pelo menos 6 dragas. Acopladas, as estruturas seguiram descendo o rio Amazonas em direção ao estado do Pará. De acordo com o superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Araújo, os garimpeiros fugiram de uma operação em Manaus.
Tivemos notícia do tráfego aí de balsas de garimpo na região do Baixo Amazonas, de Parintins, mais precisamente no Paraná do Espírito Santo, e não temos maiores informações se elas estão operando aí na região de Parintins, mas de pronto o que a gente pode dizer é que não existe licenças ambientais para o funcionamento desse tipo de dragas em Parintins ou no estado do Amazonas. Todo o estado do Amazonas não existe nenhuma licença para esse tipo de atividade. Então, peço que as autoridades do município possam nos informar, nos manter informado, a imprensa, toda a sociedade. E se por acaso vir a acontecer aí a operação, o funcionamento dessas dragas em Parintins, que a gente possa ser informado de imediato para nós tomarmos as providências.
Na quinta-feira, dia 5, uma operação da Polícia Federal destruiu, em frente à capital Manaus, pelo menos 9 dragas usadas no garimpo ilegal de ouro no Amazonas. Os garimpeiros já tinham fugido de uma operação no Rio Japurá e instalaram as embarcações no Rio Negro, nas proximidades da ponte Jornalista Felipe Dal, a ponte Rio Negro, na região metropolitana de Manaus. Localizadas pelo IBAMA e Polícia Federal, as dragas foram destruídas ali mesmo. Somente em 2023, os órgãos de fiscalização já explodiram 480 dragas e balsas do garimpo ilegal no estado, como destaca o superintendente do IBAMA, que ainda faz o alerta para as consequências do garimpo ilegal.
É um número bastante significativo, nós temos lutado contra esse mal. Espero que isso não venha a acontecer com a nossa cidade, porque a contaminação dos peixes pelo mercúrio usado no garimpo é um problema gravíssimo que vem ocorrendo em toda a Amazônia e tem causado doenças, a mortandade de peixes. Existe uma série de doenças que são decorrentes da contaminação das águas e dos alimentos pelo mercúrio. Então a gente não quer que isso aconteça na nossa cidade. Não é só problema ambiental ou de saúde, mas também é um problema social, como, por exemplo, a prostituição, inclusive tráfico de pessoas e corrupção dos agentes políticos, né? Então, os problemas que o garimpo traz são muito grandes. Então, a gente espera que isso não aconteça na nossa região do Baixo Amazonas, na nossa amada Parintins, e nós vamos estar de olho.
Com a colaboração de João Carlos Moraes, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Incêndios atingem comunidades do sul da Resex e Tapajós Arapiuns. Foram identificados focos de queimadas nas comunidades de Pinhel, Escrivão e Apacê. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Aproximadamente 2 semanas, as comunidades localizadas no sul da reserva extrativista Resex e Tapajós Arapiuns, entre Santarém e Aveiro, no estado do Pará, estão sendo atingidas por incêndios. Foram identificados focos de queimadas nas comunidades de Pinhel, Escrivão e Apacê e áreas ao entorno de Aveiro. Desde então, uma soma de esforços está sendo desenvolvida entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o CEMIBIL, o Corpo de Bombeiros, brigadas voluntárias e a comunidade para evitar que os focos de incêndio se proliferem, como destaca Margarete Maitapu, da aldeia Distrito de Pinhel, secretária executiva do Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns, o CITA.
E aqui em Pinhel já faz há cerca de 14 dias que está esse grande incêndio aqui, né? Então a nossa preocupação é com esse fogo chegar mais próximo das nossas comunidades, da nossa vila. Estamos também com a presença dos brigadistas do ICMBio, que também estão ajudando os moradores, né? O presidente da comunidade também que está aí na frente desse combate.
Para além dos incêndios, Margarete ressalta ainda que a situação na região está mais difícil por conta do período de estiagem, a seca dos rios. Algumas comunidades e aldeias estão praticamente isoladas, sem acesso a água e alimentos.
Mas para a gente está sendo um pouco difícil, porque a situação também de carregar água até o local é bem distante. E então a gente não só sofrendo com este fogo, mas também com a estiagem do rio, né? Então praticamente as comunidades e aldeias aqui do município de Aveiro, elas estão isoladas, né? Por essas grandes acontecimentos.
Diante dessa realidade, Margarete Maitapu solicita aos governos e organizações apoio para solucionar e ou evitar que mais incêndios se intensifiquem nas comunidades.
Então, nós pedimos apoio aí dos poderes públicos, na verdade, que possam nos ajudar, né, também enviando mais reforços. Então, diante de todas as situações que nós temos vivenciado, esse fogo que está aqui, ele é muito mais preocupante, porque pela parte do dia, né, e também a questão do vento, traz toda a fumaça que nós estamos inalando e que é prejudicial à nossa saúde. Então, nós pedimos reforço, nós pedimos apoio.
A Resex Tapajós Arapiuns fica localizada nos municípios de Santarém e Aveiro, a oeste do estado do Pará. Cerca de 34% dos 647.610 hectares de sua área estão localizados no município de Aveiro e 76% no município de Santarém. A Resex tem seus limites marcados pelos rios Arapiuns, Maró e Mintai e pelas glebas Mamuru e Nova Olinda e pelo projeto de assentamento agroextrativista O Pai Lago Grande. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, INSS promove mutirão de perícia no Maranhão.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, promove mutirão de perícia no Maranhão. O mutirão deve acontecer durante o mês de outubro. Os detalhes com Valéria Baldez.
As agências da Previdência Social de São Luís e dos municípios de São Bento e Timon, no estado do Maranhão, vão abrir aos finais de semana do mês de outubro para mutirões de perícias médicas realizadas nas agências do INSS. Em São Luís, o atendimento será na Agência Deodoro e no prédio da Gerência Executiva do INSS no bairro do Calhau, onde estão sendo realizadas as perícias da Agência do Bom Menino. São 990 vagas para a realização de perícias, de auxílio por incapacidade e de benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência, BPC. Os mutirões fazem parte das medidas adotadas pelo Ministério da Previdência e pelo INSS para reduzir o tempo de espera daqueles que aguardam a conclusão da análise do seu benefício. O autônomo Elias Souza tinha agendamento marcado para o ano de 2024. Com o mutirão, o atendimento de perícia médica foi antecipado, o que garantiu o atendimento para o filho, que tem autismo e epilepsia e precisa do benefício.
E precisando do auxílio, foi marcado a perícia dele e era para passar em novembro. E tivemos um privilégio de ser mais próximo.
Atualmente, o Maranhão possui mais de 51 mil pessoas aguardando perícia médica. Antônio Martins é diabético, perdeu o dedo do pé trabalhando na lavoura e não pôde mais trabalhar. Hoje, depende da ajuda da família para o sustento. Ele veio ao INSS para tentar conseguir o benefício.
Acaba ficando servindo de ajuda da família para poder sobreviver e tudo. Vai falta. Tá esperando, só Deus sabe o dia, né?
Durante este fim de semana foram disponibilizadas 420 vagas para a perícia médica, onde 5 médicos estiveram em atendimento. Para os próximos finais de semana, os atendimentos do mutirão contarão com o auxílio de médicos de fora do estado para dar celeridade ao processo. O Maranhão é um dos estados que mais agendou perícia. Para ser atendido no mutirão, é necessário realizar o agendamento previamente por meio da Central 135 ou pelo aplicativo Meu INSS ou site meu.inss.gov.br. As perícias médicas serão realizadas a partir das 7 horas da manhã, no sábado e domingo. Ao realizar o agendamento, é importante ficar atento ao horário de atendimento e é recomendável chegar com 15 minutos de antecedência, não esquecendo de levar a documentação médica, como laudos, exames, atestados, receitas e etc. É obrigatório apresentar um documento de identificação com foto, inclusive para os menores de idade. Valéria Baldez, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima mais de 70 mil novos casos de câncer de mama por ano até 2025. O especialista destaca a importância de realizar a mamografia anualmente. Confira com Yolanda Mendes.
São esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil para cada ano do triênio 2023-2025. Ao todo, foram estimadas as ocorrências para 21 tipos de câncer mais incidentes no país. Já nas mulheres, o câncer de mama é o mais incidente, depois do de pele, com 74 mil casos novos previstos por ano até 2025. A mastologista Lilian Guimarães explica que a mamografia continua sendo o principal meio de prevenção contra o câncer de mama. O exame consegue detectar o câncer em sua fase inicial, aumentando significativamente as chances de cura.
Se a gente pensar que o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres em todo o planeta, a mamografia é o exame que vai conseguir gerar um impacto na diminuição dessa mortalidade. O objetivo do rastrear, então antes de ter sintoma, a mamografia já seria capaz de tentar enxergar lesões pequenas e dar uma chance chance de cura muito grande. Então, a mamografia, ela entra como rastreamento em mulheres que ainda nem sentem nada ou em mulheres que já tenham nódulos palpáveis.
Para ter acesso ao exame pelo SUS, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas orienta as pessoas a buscarem uma consulta na unidade básica de saúde mais próxima. Caso julgue necessário, o profissional que fizer o atendimento solicitará a mamografia.
Quando a gente pensa em rastrear, que é fazer exames em mulheres que nem sentem nada, se a gente seguir os conselhos do Ministério da Saúde, toda mulher a partir dos 50 anos deve iniciar a fazer a mamografia.
Não há uma causa única para o câncer de mama. Diversos fatores estão relacionados ao desenvolvimento da doença entre as mulheres, como o envelhecimento, determinantes relacionadas à vida reprodutiva da mulher, histórico familiar de câncer de mama, consumo de álcool, excesso de peso, atividade física insuficiente e exposição à radiação ionizante.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Santarém, unidades de saúde realizam ações alusivas à prevenção do câncer de mama. A Casa Rosa também está com atividades voltadas para a iniciativa, entre elas doação de sangue e roda de conversa. Saiba mais com Liege Costa.
Com o tema Prevenção é o Melhor Caminho, junte-se a essa luta você também. A Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de Santarém inicia nesta terça-feira no município a programação da campanha Outubro Rosa, dedicada à sensibilização e prevenção do câncer de mama nas unidades básicas de saúde, as UBSs do município. A campanha é um movimento internacional que acontece durante todo o mês de outubro para sensibilizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Ao longo deste mês no município, diversas atividades voltadas à saúde da mulher devem ser intensificadas na rede pública, tanto na atenção básica quanto na média complexidade nos centros de referência. Irlane Figueira, secretária de Saúde de Santarém, reforça a importância da campanha, destacando que a solicitação de mamografias estão sendo realizadas nas UBSs do município.
Então, o Outubro Rosa é aquele mês que a gente destaca para discutir mais as doenças das mamas, né? E especialmente a questão da prevenção do câncer de mama. E proporcionar a essas mulheres e até mesmo aos homens o conhecimento, o autocuidado, que é muito importante no dia a dia ter esse autocuidado, se conhecer, se tocar, tocar suas mamas, assim como oferecer serviços de saúde. Então, a Secretaria de Saúde, a partir do dia 10, desenvolverá atividade em todas as unidades básicas de saúde, proporcionando a essas mulheres, a essas famílias, todo esse cuidado e toda essa orientação e saúde, essa educação e saúde, para que o autocuidado ele seja primordial nessa campanha de prevenção ao câncer de mama. As mamografias elas podem ser solicitadas através das equipes de unidade de saúde básica, assim como também aquelas mulheres que já realizam acompanhamento de algum problema mamário no centro de referência da mulher.
Em paralelo a essa programação, a Casa de Apoio a Mulheres em Tratamento de Câncer, Casa Rosa, em Santarém, também está realizando uma programação que iniciou ainda em setembro e segue até final deste mês. Campanha de doação de sangue, baile, roda de conversas e caminhada fazem parte das ações a serem realizadas pela instituição, como explica Adelaine Siqueira, diretora-presidente da Casa Rosa.
No dia 14, nós vamos ter o nosso baile, um baile dançante no Iate Clube, do qual nós conclamamos toda a sociedade para vir prestigiar, porque precisamos também celebrar a saúde de todas as mulheres, homens e crianças que superam essa doença. De 16 a 20, nós vamos ter uma campanha de doação de sangue no Hemopa, porque neste período nós também entendemos que é importante nós sensibilizarmos a sociedade para doar sangue. Muitas mulheres, homens e crianças precisam de bolsa de sangue. No dia 21, nós vamos ter a tradicional caminhada e corrida do Outubro Rosa, do qual nós colorimos a Orla de Santarém. No dia 24, nós vamos ter nossa roda de conversa em um outro shopping daqui de Santarém. E ao longo desse mês, muitas escolas, universidades.
O local presta atendimento gratuito a mulheres e acompanhantes, a maioria de cidades do interior do estado. O centro é mantido por meio de doações. A hospedagem é para quem não tem condições de ficar na cidade durante as fases do tratamento, como que quimioterapia e radioterapia, por exemplo. As pacientes ficam por um período ou até concluírem o tratamento. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia.
Fortalecimento de lutas e alianças na defesa e efetivação dos direitos indígenas é tema de fórum em Tefé, no Amazonas. A programação, que aconteceu no período de 6 a 8 de outubro, foi organizada pelo Conselho Indigenista Missionária, o CIMI. Saiba mais com Nayara Ribeiro.
Nos dias 6, 7 e 8 deste mês, ocorreu no município de Tefé, na aldeia Barreira da Missão Betel, o Fórum de Juventudes Indígenas. O evento foi promovido pelo Conselho Indigenista Missionário, CIMI, e teve como temática: Juventudes Indígenas Fortalecendo as Lutas e Alianças na Defesa e Efetivação dos Direitos. O fórum reuniu mais de 100 participantes dos povos indígenas Cambeba, Caixana, Cocama, Madiraculina e Ticuna, das aldeias da região de Tefé, para compartilhar suas experiências de atuação dentro e fora das aldeias, debater temas importantes como saúde, educação, comunicação, cultura e direitos, para assim reivindicar a efetivação e criação de políticas públicas voltadas para a juventude indígena. Estavam presentes no encontro lideranças indígenas e também membros da FUNAI, União dos Povos Indígenas do Médio Solimões, Departamento de Assuntos Indígenas, IFAM, DRE, DCE, DIZEI, Fórum Municipal de Educação Escolar Indígena, jovens protagonistas da FLONA e representantes da Câmara Legislativa de Tefé, que em um diálogo aberto com a juventude, discutiram e apresentaram as ações que essas instituições têm desenvolvido com a juventude. Janiele Ticuna, da aldeia Barreira do Meio, fala da sua participação e o seu sonho para a juventude.
Para mim, o que eu espero é mais desenvolvimento e muito mais melhoria para nós jovens, né? Que às vezes nós jovens temos muita dificuldade, principalmente os que estiverem no caminho das drogas, alcoolismo. Para mim, eu quero mais melhoria de a gente poder juntar todos os jovens, reunir em conversas, fazer mais palestras, que nem aí, repassar todos os nossos conhecimentos já. Para mim, eu quero mais a melhoria para nós jovens.
Isabelle Cambeba, da aldeia Canata Yetu, ressalta a importância da participação da juventude nos espaços de diálogo dentro e fora das aldeias.
A importância desses encontros é a gente debater os nossos problemas de juventude e poder levar à frente para que no futuro outros jovens não tenham que passar o que a gente passa hoje. A dificuldade de entrar numa universidade, numa escola ou na saúde, é muito difícil isso, porque a gente precisa de conhecimento, tanto na nossa cultura quanto o conhecimento geral, o conhecimento do ensino médio, do fundamental, da faculdade. A gente precisa disso. Desde criança até o nosso último suspiro, a gente precisa estar adquirindo conhecimento.
Raimundo Francisco, do CIMI, fala sobre o trabalho junto à juventude indígena.
Esse é o primeiro fórum de juventude e ele foi pensado para fortalecer a formação das juventudes e ouvir também como que essa juventude atual está pensando o movimento indígena, está pensando a sua participação no movimento indígena, está querendo ter esse espaço de fala, de opinião, e aí o CIMI vem desenvolvendo essas ações voltadas para o público juvenil.
Do encontro saíram encaminhamentos e demandas direcionadas ao poder público, e uma delas é a revitalização da Coordenação Municipal de Políticas Públicas de Juventude e a realização da 4ª Conferência Municipal de Juventude. O fórum encerrou, mas os ensinamentos e experiências que este encontro trouxe para a juventude continuam junto com a esperança de um futuro de conquistas, assim como foram nossos ancestrais. Do coletivo Ampliando Vozes no Médio Solimões, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Nayara Ribeiro, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
Há vários acontecimentos graves ocorrendo na Amazônia e no mundo. 10 grandes guerras destruindo cidades e moradores, aquecimento do planeta já chega ao limite do suportável e as populações sem saber o que fazer diante das graves situações. Aqui mais próximo, na Amazônia, está um processo de destruição contínua. Os rios estão secos e, segundo pesquisadores, vai secar mais ainda até o final do ano. Com isso, além dos ribeirinhos, estão morrendo aos montes outros habitantes dos rios. Mais de 100 botos já foram encontrados mortos. Toneladas de peixes borbulham nos rios mortos, como o Rio Madeira, Purus, Tapajós, Rio Acre, inclusive os dois grandes, Solimões e Negro. Tudo isso é o que se pode ver e sentir. Mas precisamos agora entender as causas e o que fazer para evitar consequências mais graves. Não basta ver as desgraças e lamentar. O fenômeno El Niño contribui para as secas e ciclones, mas não é o primeiro causador. Responsabilizar os construtores de hidrelétricas dos rios Madeira, Teres Pires, Xingu, tem muito de verdade, mas não basta. Quem mais tem contribuído para as desgraças que hoje atingem as comunidades de toda a nossa Amazônia? Assim como não basta buscar soluções apressadas para uma situação grave como esta, que prejudica todos e todas os moradores e moradoras, tanto ribeirinhos como os que vivem nas cidades. Espertalhões oportunistas do Amazonas logo chegam propondo a construção da falida rodovia Manaus-Porto Velho, como se isso resolvesse o problema dos que vivem no Alto Rio Negro, no Alto Solimões. O que todos nós precisamos fazer é urgente e atual. Os governos federal, estaduais e municipais precisam agir com força total do IBAMA, Força Nacional, Polícia Federal, Secretarias de Meio Ambiente, para acabar com a grilagem de terras, com os garimpos e outras explorações minerais. Punir severamente quem toca fogo nas matas é importante. E nós, cidadãos, precisamos parar a destruição da Amazônia também e as secas dos rios. Precisamos primeiro tomar consciência de que todos somos causadores das mudanças climáticas e assim fazer a nossa parte, desde, por exemplo, não queimar mais lixo no quintal, evitar o uso de plásticos e pressionar as autoridades a cuidar realmente da Amazônia e seus povos. Ou é isso, ou é só esperar a morte que está chegando muito rápida. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.821 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yolanda Mendes, Nayara Ribeiro, Liege Costa, Daniela Pantoja, Neucelino Santarém e Valéria Baldez. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.